alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais um programa Vida Saudável, que nesta edição conversa com um médico pneumologista, Dr. Henrique Brito, que vai comentar um pouquinho durante o nosso bate-papo os principais cuidados que os pacientes com doenças respiratórias devem adotar durante a pandemia da Covid-19. Seja bem-vindo, doutor, ao programa Vida Saudável.
Bom dia, Regiane, bom dia a todos. É um prazer falar para todo mundo.
Quais são as principais alterações no atendimento dos pacientes com doenças respiratórias que nós tivemos desde o início da pandemia?
Veja, durante a início da pandemia, a gente vai conhecendo muitos dos sintomas que a doença apresenta para a gente, né? Então, houve um aumento progressivo, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, um pouco mais tardio, mas as doenças respiratórias em si, elas aumentam já no outono e inverno em cerca de 30% a 40%. E com o Covid, a gente tem tido um aumento, né, de procura em hospital, com atendimento, ainda mais alto. Né? Então, os sintomas que a gente tem visto, né, respiratórios mais comuns, começam com o quadro, muitas vezes, de dor de garganta, uma tosse seca. Pode ter algum sintoma nasal, geralmente mais leve, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, e aí pode vir a febre, né? Uma febre baixa, uma febre mais alta, e em alguns casos pode ter algum grau de falta de ar. Lembrando que grande maioria dos pacientes tem sintomas mais leves, né? Ou até sem sintomas. Então, a minoria de pacientes que vão ter sintomas e uma minoria ainda maior que vai ter sintomas que precisam ser hospitalizados.
Doutor, existe alguma diferença aí do coronavírus em relação às doenças respiratórias comuns, crônicas? Porque a gente tem alguns sintomas como a falta do paladar, isso é uma diferença que pode ser notada?
Tem alguns sintomas, a maioria dos sintomas do coronavírus, eles são gerais, são comuns a outros tipos de doenças, né? Vários vírus causam dor no corpo, febre, né, como eu falei, dor de cabeça, tosse. Então, muitas vezes é difícil a gente diferenciar clinicamente um vírus de outro, ou seja, uma bactéria, ou de um quadro alérgico, muitas vezes, né? Mas com a experiência médica, você consegue ver sutilezas, né? Que você consegue direcionar mais para um ou para outro tipo de vírus. No caso do Covid, a gente tem visto a questão de perda do olfato, perda do paladar, né? Que são sintomas marcantes. Nem sempre acontece, mas quando acontece, realmente é um indicativo que exista mesmo uma presença do coronavírus. Também quadros de diarreia pode acontecer, não são poucas pessoas, mas pode acontecer. E a gente tem ligado muito pela época da pandemia, né? Então, assim, hoje, se um paciente tem quadro que envolve dor no corpo, dor de cabeça, perda de olfato, a gente tem que encarar febre, tosse, tem que encarar que é um potencial coronavírus. Pode ser o que pode, né? Pode ter muita influenza, né? O H1N1 que a gente tem também muito aumentado no nosso inverno, pode acontecer. Mas a gente tem que ser um pouco zelado pela saúde do paciente também, da população, do nosso paciente, porque tem um potencial disseminador da doença, né? Mas, infelizmente, a gente não tem muitos dados para falar isso, talvez o Covid não é. Só com exame, né? Exame da alta suave, sangue, a tomografia em alguns casos, que vai indicar para a gente realmente uma possibilidade maior ou um diagnóstico de certeza de coronavírus.
Doutor, nós já sabemos o motivo pelo qual o novo coronavírus penetra mais fundo no sistema respiratório do que os outros vírus da mesma família?
Na verdade, sim, o coronavírus tem uma particularidade, ele causa uma inflamação bastante importante nos pulmões e por isso leva, em alguns casos, como eu disse, leva muitas vezes a quadro de falta de ar, até casos de insuficiência respiratória. A gente não sabe muito por quê, né? O vírus ele é um micro-organismo, né? Que tem dentro da célula. Ele fora da célula, ele dura pouco tempo, algumas horas, talvez alguns dias, né? Mas ele traz esse reproduzir, ele precisa da célula. Então ele invade a célula, né? Em torno do trato respiratório, destrói essa célula, vai invadindo célula por célula, vai se replicando e vai causando uma inflamação tão grande. Por que que ele é mais agressivo, aí a gente consegue explicar ainda. Temos ouvidos que têm mais agressividade, outros menos. Depende muito da nossa resposta, nossa defesa, nossa resposta inata, né? Alguns vírus a gente consegue combater mais precocemente, outros não. Então, quando a gente vai formar a nossa defesa, ele já fez um estrago bastante grande. Então, realmente, é um desafio para a gente. Além do quadro pulmonar, que existe inflamação que compromete a troca do oxigênio da carbônico, existe também tromboses, né? Microtromboses, ou seja, dentro dos vasos, tanto no pulmão, mas também em outros órgãos. No pulmão é ainda mais sério, porque não basta eu só chegar ao oxigênio, eu tenho o sangue para criar o sangue de oxigênio. Então eu tenho um problema do lado do oxigênio, do órgão pulmonar inflamado, e também do lado do sangue, porque o sangue não chega para levar esse oxigênio para o corpo inteiro. Então é um duplo problema que a gente enfrenta. Isso torna a infecção muito mais grave e muito mais desafiadora para a comunidade médica.
Alguns pacientes que tiveram a Covid-19 podem ter perda da função pulmonar? Essa perda pode chegar até
30%? Pode, a gente tem visto alguns pacientes, né? Começou a ver pacientes que se recuperaram, né? E que podem, estão tendo perda de função. Depende muito da gravidade que aconteceu. Lógico, os pacientes que ficaram internados, provavelmente não vão ter nada, não vão ter nenhum tipo de sequela respiratória. Mas pacientes que estiverem em UTI, que foram entubados, estavam sendo colocados em ventiladores mecânicos, eles provavelmente vão ter sequelas menores ou maiores, a depender da gravidade, né? E a depender também de como era a condição pulmonar desse paciente. Lembrando que quem tem problema pulmonar é um fator de risco para a doença, né? Então, inclusive, a gente vai dar agora para começar um estudo para avaliar entre outras coisas também. A gente vai pegar pacientes, né, que já tiveram Covid-19 e estudar esse paciente com teste de função pulmonar, com dano de imagem, para a gente avaliar essa sequela, né, e tentar mensurar, tentar colocar no papel, deixar isso no protocolo, o que ele pode fazer para não ter um problema e minimizar a sequela.
Doutor, os médicos que atuam na área da pneumologia estão seguindo algumas recomendações especiais no que se refere ao atendimento dos pacientes durante a pandemia?
Sim, assim, por exemplo, no hospital a gente, né, o sintomático respiratório, tem sintomas, né, a gente faz uma triagem inicial, os sintomas cabem dentro do quadro de Covid, a gente não tem uma certeza, ele vai ter que ir em um local específico, onde as pessoas estão paramentadas, né? Então, tipo de convidado, né? Não é mais popular. No consultório, a gente também tende a fazer uma triagem, né? Assim que por primeira vez, né? A gente tem que fazer uma triagem para evitar que o paciente vá para o consultório se tiver sintomas que possam conviver com o coronavírus. Nesse caso, a gente tem feito, inclusive, teleconsulta, telemedicina, que foi aprovado pelo CFM, de pandemia. Tem feito esse tipo de orientação, uma consulta, né? Ainda que você perde o contato humano, você perde o dano físico, é fundamental, mas a gente consegue então dar uma orientação melhor, ouvir a questão do paciente, né? E orientar da melhor maneira em relação ao exame, em relação ao diagnóstico, prevenção, tratamento, a gente faz isso por telefone. Agora, os pacientes chegam, os pacientes aqui no consultório, a gente tem que colocar uma preparação, a gente tem que colocar o sol, quatro minutos do paciente. E também de higienização, sanitização do ambiente do consultório, do lado de terra, tudo isso que tem um protocolo de biossegurança, para a segurança para o profissional, né, para o que trabalha ali, mas também para as pessoas que estarão lá.
Doutor, pessoas que possuem doenças respiratórias crônicas, como a asma, bronquite, devem redobrar os cuidados de prevenção à Covid-19? Quais são as recomendações em relação a elas?
Então, a gente tem uma série de doenças respiratórias, né? Mas as mais prevalentes são doenças alérgicas, uma alérgica à asma, né? Principalmente bronquite. Tem também a doença do cigarro, chamada de DPOC, doença pulmonar crônica, que é um misto de infecção pulmonar com a bronquite crônica causada pelo cigarro. São as duas doenças principais no âmbito da pneumologia. E esses pacientes, sim, então, são pacientes que têm uma possibilidade de ter quadros mais severos. É lógico, a asma pode ser leve, pode ser moderada, grave, muito grave, então depende da gravidade do doença pré-existente. Agora, para aqueles pacientes que estão detenham essa doença, seja qual for ela, é necessário manter a medicação, inclusive ficar bem vigilante aos seus sintomas, né? E manter a orientação médica. A gente não tirou nenhuma medicação ou colocou a mais uma medicação por conta do coronavírus. O que é importante é que esse paciente esteja bem acompanhado e com a medicação em dia, né? Com o seguimento médico em dia, porque ele estando com o pulmão tratado, ele fica menos vulnerável. Agora, o paciente asmático, não segue tratamento, que não faz acompanhamento médico regular, né? Se usa medicação do jeito que ele bem entende, né? Esse paciente pode realmente ter complicações maiores. Então, é importante que esse paciente tenha um seguimento médico, use a medicação prescrita, né? Tinha suas dúvidas com seu médico, porque ele pode ter realmente uma forma mais grave da doença.
A desinformação e a falta de bom senso por parte da população em realizar aí as medidas de segurança para a prevenção da doença tem sido um fator preponderante para o crescimento dos índices do coronavírus em Mato Grosso do Sul?
Ah, sem dúvida, né? A gente sabe que não existe vacina até o momento, né? Medicações também aí, tudo também gera muita discussão. Tem um fato que ajuda bastante, né? E vive o crescimento viral. Disseminação do Covid é o isolamento social, o uso de máscaras, né? É fundamental que a população entenda a necessidade de fazer isso. É lógico que a gente tem necessidade de trabalhar, né? De manter o sustento da família. Então, se você tem que sair de casa, né? Tem que ser um motivo realmente justificado, não para lazer, para trabalhar, né? Essas coisas realmente básicas, uso de máscara, né? Tem modos da sua beleza. A conta de segurança, né, para a sua segurança, segurança da sua família, você leva para casa também, toda aquilo que você trouxe da parte exterior, né? Então é fundamental. Lembrar que a máscara que eu uso, protege, obviamente, mas ela protege muito mais o próximo. E a máscara que o próximo usa, ela protege a mim também. Então eu te falo o seguinte, é o mantra, né? Você me protege, eu te protejo. Então a máscara é importante para as duas pessoas. Se só um usa máscara, não tá legal. O legal é que todo mundo use máscara, seja consciente, não tem tratamento social, porque só assim, né, que com outras medidas, né, mas também com essas medidas, que vai conseguir vencer essa pandemia.
Doutor, o único remédio que nós temos aí realmente que previne o coronavírus é o distanciamento social. Ainda não temos nenhum estudo comprovado que outros medicamentos são capazes de combater essa doença?
Isso é um pouco muito sentido, e a discussão é acalorada muitas vezes sobre as indicações, tanto da prevenção quanto do tratamento do coronavírus, né? Até o momento, pegando assim, a gente fala muito de medicina baseada em evidência, né? Não tem evidência clara e objetiva, alguma robustez científica, que as medicações que estão aí colocadas aí, né, em medicina, e uma série de medicações do próprio Guruquinha, tenha uma evidência que previnam a doença, né? E tem que ter cuidado com a medicação, porque não são medicações também que tenta de efeito lateral. Então, converse com o seu médico, tem que avaliar caso a caso, né? Avaliar risco-benefício da medicação. Mas não se tem ainda uma indicação formal, né, de sociedade médica, o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade de Epidemiologia Brasileira, a Medicina Intensiva, de Infectologia, nenhuma delas recomenda de maneira incisiva essas medicações. Existe o livre-arbítrio do médico, né, na conduta médica, que deve ser discutido com o paciente, mas tem que ter um cuidado muito grande com a automedicação, para tratar também uma paranoia, uma histeria, etc.
Então é importante a população entender que devemos procurar um médico, um especialista, ao invés de se automedicar, né, doutor? Porque às vezes um medicamento que a gente acha que pode ser bom pode acarretar outros malefícios.
Sem dúvida. Então, assim, tem tanta consciência, né? Medicação, a gente não tem a droga, não tem esse nome à toa. Toda droga tem um efeito lateral, né? Outros maiores, outros menores, né? É lógico que a gente tem trabalho com segurança bem razoável, mas a automedicação, não só no Covid, mas qualquer área médica, né, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, discuta com o seu médico, evite medicações de maneira preventiva, se não tem mais uma boa evidência científica, né, converse com o Ministério da Saúde para tirar suas dúvidas, mas fica aqui a dica, a automedicação
E, doutor, para encerrarmos a nossa entrevista, que dica que o senhor dá aí para a nossa população campograndense, para as pessoas que estão ouvindo a Rádio Assembleia em relação ao coronavírus, a prevenção dessa doença que está causando aí inúmeras mortes, doutor?
Então, a gente vai falar novamente sobre a questão assim, desse ponto fundamental do distanciamento social, né? Sempre a gente não tem uma distância de 1,5 metro, né? Se tiver que sair de casa. Se puder, fique em casa, né? Se você não tem nada realmente essencial, se for para trabalho, não é hora de lazer, né? Talvez falam passear no shopping ou enfim, fazer festa. Não é hora disso, né? Se você tiver que fazer algum tipo de compra, seja bem objetivo, já rápido. E se tiver que trabalhar, e tiver que ficar com outros motivos, use a máscara, né? Use a máscara, lave as mãos com frequência, né? E tem que ter hábito de lavar as mãos frequentemente, porque a gente tem contato, a gente não percebe, leva a mão ao rosto várias vezes. Então, usar a máscara, lavar as mãos, e o distanciamento social é um ponto fundamental. Estamos também num momento aqui no nosso estado, né? De elevação dos casos, a gente está num momento também de uma estiagem, né, que choveu muito ontem, mas tem mais uma estiagem, um tempo está seco. E parece que o tempo seco possa ser, favorecer a transmissão de vírus. Então, é importante a gente também deixar em casa uma maneira de identificar. Se tiver um medicador, uma bacia de água, uma toalha úmida, né, no seu ambiente, na sua residência, ventilar bem nossa casa, porque deixa o ar circular para não ficar aquele ar parado que possa te favorecer a tentação do vírus. Manter uma hidratação do corpo, produzir bastante água, a gente lembra de tomar água, você tem uma conversa também, fundamental, tomar bastante água, se alimentar com a hidratação adequada, né, se você estava do ponto da questão de do álcool, né, e o álcool ele hidrata a gente, não importa. Lembrar da hidratação, um sono regular, tudo isso tendo melhor imunidade. E a imunidade agora é fundamental para a gente manifestar essa pandemia.
Doutor, em nome da Rádio Assembleia e de toda a equipe da rádio, eu agradeço a disponibilidade da participação do senhor aqui no programa Vida Saudável.
É um prazer, eu estou à disposição e espero que juntos a gente tenha essa coronavírus.
Em nome da Assembleia Legislativa e de toda a equipe da Rádio Assembleia, eu agradeço a disponibilidade do médico pneumologista Dr. Henrique Brito em participar do programa Vida Saudável. E você pode acompanhar toda a nossa programação por meio da web e também do nosso site www.al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Lemes e é reprisado durante toda a nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável. Música